Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Usanças em movimento, como sempre, para lhe fazer companhia neste fim de semana em que ainda estamos no rescaldo das festas da agonia. Essa agitação que durante 9 dias modificou a nossa vida, trouxe-nos para a rua, com bom tempo, em alguns casos, mas de qualquer das formas eu penso que o balanço é positivo. Se não, na nossa mentalidade de mais velhos, provavelmente o rescaldo das festas assume um resultado positivíssimo. No entanto, há outras idades que focam pequenos pormenores que podem ser realmente de todo o interesse e, penso eu, que contarão para a melhoria e a qualidade das festas da agonia. João Cunha, Catarina Martins, muito bom dia. É um prazer ter-vos aqui, principalmente pela vossa visão mais despreocupada das coisas e que nem sempre é tão despreocupada como a gente pensa. E por isso queria-vos falar, acima de tudo, neste momento das festas da agonia, vocês que participaram ativamente, trajados no cortejo etnográfico, no cortejo da noite, até porque vou já informar que o João e a Catarina fazem parte de um grupo folclórico que percorre as ruas da cidade também. E, embora não morem em Viana, sempre que podem, estão cá e dão-nos o prazer da sua visita e da sua companhia. Catarina, como é que se vê as festas da agonia de fora? Isto agora tirando de trás. Uma pessoa que vem de Guimarães e que vive em Braga, e que pousa em Viana para, pronto, satisfazer um gosto que é trajar e acompanhar outras pessoas trajadas e, no fundo, defender o que é nosso, as nossas raízes. Em princípio, é isso que se pretende. Como é? Como é isto visto por uma pessoa que não vive cá, que não é de cá, que não nasceu cá?
Certo. Bem, para começar, dizer que é um orgulho, de facto, poder viver a Romaria, porque foi sempre uma tradição da minha família, vimaranenses, de vir cá todos os anos viver a agonia. No domingo, 20 de agosto, era uma tradição virmos cá de comboios lotados, e podermos ver principalmente a procissão ao mar, porque lá está muito longe, e a viagem fazia-se, o tempo, digamos, era maioritariamente vivido na viagem. Depois íamos a procissão ao mar, mas não tinha muito mais ideia do que isso até conhecer o João e poder vir para cá, conhecer a Laurinda e poder integrar o grupo folclórico e agora sim perceber mais sobre as nossas tradições e ver isso na pele. Sempre o que via de fora, agora poder
ver por dentro,
experienciar, exatamente. Portanto, tem sido estes últimos anos uma experiência completamente diferente daquilo que via enquanto criança, e perceber como é que funciona efetivamente
a
dinâmica da Romaria, tudo o que envolve, além daquilo que víamos. Pronto, era uma criança, efetivamente, não tinha muito conhecimento.
A capacidade crítica, na
exatamente,
altura, não é?
Sim.
Como é lógico.
Exatamente. Pronto, e agora dizer que é um gosto estar a conseguir vivenciar e ver como funciona e poder vestir, defender as nossas tradições e acho que é muito importante preservarmos isso na juventude.
Muito bem. Ponto 1, preservação na juventude. Gostei dessa, João. E nós? Tu és um natural.
Exatamente.
Só que ao contrário, também estás fora, não é?
Sim, mas acaba por ser parecido, porque com o passar dos anos a nossa vivência é sempre diferente. Com 10 anos não vivia da mesma forma, com 15 anos não vivia da mesma forma, com 20 também não. Portanto, a vivência da Romaria também é sempre diferente. Acho que nunca falhei um ano, desde que me lembro, na Romaria. Claro que nem sempre trajando, nem sempre participando ativamente, mas é sempre um gosto e um orgulho participar, estar envolvido, seja no cortejo, seja no festival de folclore, seja naquilo que for, E é um gosto também ver pessoas que vêm de fora e
que se juntam
e que querem participar, e que têm tanto mais gosto como nós naturais, em fazer parte e em honrar as tradições que para nós são naturais, entre aspas.
Isto é quase a nossa segunda pele, não é?
Eu com a Catarina quase descobri coisas que já não dava valor, mas que já dava como adquiridas.
Uhum.
E ela trouxe isso, que vem de fora e
valoriza
coisas que nós damos por adquiridos.
É claro.
Eu desde que sempre me lembro de ver trajes, de ver ouro, de ver pessoas trajadas, de ouvir folclore, de tudo e mais alguma coisa, e parece que ficámos um bocadinho adormecidos para algumas...
Já é tão natural, não é?
Exatamente. Ficamos adormecidos para algumas nuances da nossa cultura, e é preciso vir alguém de fora dizer: olha que engraçado, eu gosto disto, isto é Portugal, é Viana, e dar-nos assim um...
E também sou eu, não é?
Exatamente, sim.
É que no fundo é isso que acontece, não é? Acabamos por ser também nós, somos todos Romaria, aplica-se.
Exatamente.
Está realmente slogan criado e com bastante verdade. Mas há um perigo no meio disto tudo.
Há muitos perigos.
É o perigo maior, são os perigos todos juntos.
Eu acho que... Eu sou um bocadinho crítico na questão da...
Da participação por participar.
Exatamente.
É? Participar por participar.
Acho que a Romaria tem evoluído, tem acompanhado os tempos. Este ano, por exemplo, tivemos uma aplicação que nos ajudava com informações úteis, com horários.
É um
Acho que é um ponto muito positivo na evolução, na parte da tecnologia.
Principalmente para a camada jovem, que está sempre atenta às redes sociais, não é?
Exatamente.
Que a página do Facebook da Viana Festas tinha, também para pessoas
também
que estão longe poderem acompanhar, não é?
Sim.
Pessoas
sim.
mais velhas que não têm sim. a oportunidade de se deslocar.
De sair até.
Exatamente, e poderem acompanhar a Romaria de longe.
Pois.
Eu este ano, sinceramente, aquilo que mais me fez alguma confusão foi uma espécie de aquilo que os americanos têm por hábito, que é tornar tudo muito grande. Todas as notícias que eu vi sobre a Romaria eram em termos de números. A Romaria com mais dias de sempre, a mordomia com mais
mordomas
de sempre, um cortejo com mais de 3 mil figurantes. Portanto, este ano...
Foi tudo grande.
Tudo é grande, tudo é números, mas e a qualidade?
Pois também foi grande a falta dela em certos aspectos, que nos desculpem lá quem nos está a ouvir, mas esta Romaria, na minha perspectiva, deu-nos a possibilidade de pensar bem o que estamos a fazer. Porque o cartaz da Romaria tem de ser aquilo tudo que nós fazemos em conjunto para depois dar um final feliz ao acontecimento, não é? E o que acontece é que não podemos ter uma pessoa a dar uma entrevista como figura da Romaria, com um piercing no nariz, por exemplo, não é? Que foi das coisas que mais me chocou.
Sim.
E penso que depois põe-se em causa o trabalho de certas pessoas que estão a ajudar a que isso não aconteça. Como é que isto acontece, então?
E que se calhar os responsáveis por isso acabam por nem ter
noção
e culpa do que está a acontecer, porque estão a fazer um excelente trabalho e acaba por passar, lá está, porque é muita gente. Eu acho bem, acho fundamental que estejamos a integrar pessoas de outros países que possam conhecer e até possam vestir, mas lá está, que tenham o conhecimento antes de participarem na Romaria, daquilo que se trata, das nossas tradições.
Tem de haver regras.
Exatamente. Tem que haver regras e tem
e
de ser respeitadas. Exatamente.
E as regras existem,
não é?
Claro.
Elas existem, mas está claro, exatamente. Só não sabe quem não quer.
É só fazer,
não é?
Cumpri-las.
É claro. Agora, nós sabemos que temos de nos adaptar às tatuagens, aos piercings, a várias coisas, às unhas de gel, aos traços pretos definitivos nos olhos, mas ainda há muita gente que não vão usar nada disso, portanto temos que aproveitar essas, não é?
Essas
é que sim.
Exatamente, sim. Não, acho que devemos acompanhar, a Romaria deve evoluir, mas...
A evolução tem um preço.
Exatamente, sim.
Que é o respeito por, não é?
Exatamente. Portanto, não podemos deixar de respeitar as nossas tradições e aquilo que era. Portanto, nós estamos a encarnar o que éramos, aquilo que se passava na história.
Somos atores.
Somos atores naquele momento. Portanto, acho que o mais importante aqui para garantir a qualidade das nossas festas e de tanta gente que vem de tão longe para nos vermos, que era aquilo que eu fazia enquanto criança, é efetivamente salvaguardar essas tradições. Portanto, evitar as coisas mais simples, que são as unhas, é uma coisa simples e é para um momento não muito longo, portanto não tem nada de extraordinário tirar uma unha durante os tempos.
Nada.
Não estraga nada, até faz bem. E claro, a maquilhagem...
Ninguém diz que não se ponha uma base, atenção, que se retoque a cara, mas que seja para melhorar e
uma coisa
é
natural,
tanto melhor
exato.
Quanto menos se perceber, não é?
Exatamente, com
é isso que se tem de entender. E depois não há necessidade de mostrarmos que somos gente da cidade, que já não estamos ligados ao campo, com essas pequenas coisas que acabam por ser grandes e estragar em grande parte aquilo que se pretende, porque nós estamos a retratar mulheres do campo, quer queiramos, quer não, mulheres e homens do campo. Não é alta sociedade nem coisa que se pareça. Portanto, como estamos a retratar, temos de ter pelo menos o respeito mínimo por isso.
Exatamente.
E quando isso não acontece, eu até acho que devia haver um registro de pessoas que não cumprem e começar a cortá-las.
Exatamente.
Acho que por aí é que será talvez a melhor maneira
de
selecionar a participação. É pena, mas quem gosta...
A própria Via nas Festas nos diz que haviam 800 vagas para a mordomia, receberam 908 candidaturas e as 908 foram aceites. Portanto, não existe aqui à partida...
A própria triagem das mordomas, das participantes, creio que não obedecia à ficha de inscrição apenas, não se fazia mais nada.
Sim, eu posso dizer por experiência própria que é dessa forma que funciona. Lá está, é muita gente, mas se calhar temos que reduzir aqui um bocadinho o número para garantir esta qualidade que tanto falamos.
Que se pretende, não é?
Exatamente. E por experiência própria, lá está, posso dizer que não há triagem. É simplesmente a ficha de inscrição, depois chegamos lá e não... Pronto, temos os acompanhantes...
Não acontece nada.
Não acontece nada. Não,
tira-se,
não é
umas, tira-se uns batons, tira-se umas coisas, mas sim. Depois
uma
funciona
coisa que seja assim mais extravagante, mais...
Mas... Pois, de resto, não, vamos todos para a Romaria, não.
Exatamente.
É? Sem problema nenhum, não há entraves, muito bem. Esta questão da Romaria ser o mais fidedigna possível tem a ver com a qualidade que a Romaria já adquiriu. E neste momento, as festas da Agonia não podem brincar às Romarias, não é? O problema está aí, é que se tornou-se de tal maneira sério. Tornou-se e sempre foi. Mas neste momento temos a capacidade de alterar estas coisas, que no fundo não são graves, de resolução, não é preciso pensar muito para a resolução, e pode-se melhorar realmente este aspecto, porque depois surgem aqueles entendidos todos sobre o traje, não é? As montras do ouro continuam a aparecer, menos, felizmente.
Sim.
Aí,
já vimos
dois
pouco
parabéns
este ano.
À organização que tem feito, creio eu, um trabalho de mentalização de que o ouro não é tudo, felizmente.
Própria,
temos trajes muito bonitos.
A própria organização, num dos anos de Covid, em que não houve romaria, lançou uma imagem nas redes sociais acerca do bem trajar e fica explícito que cordões e fios usam só o pescoço e não na roupa.
Ah, sim, esse é outro fenómeno que é... Agora as mulheres não usam os fios ao pescoço, como falávamos ontem.
Certo.
Saem dos ombros. Tem muita piada, tem a ver com o militarismo, talvez, não sei, esta ideia que nós temos das fardas. Mas não é o caso, de todo. Fora a Romaria, temos uma capacidade de adquirir novas ideias, novos factos para a cidade. E numa notícia destes dias, na Aurora de Lima, deparei-me com uma que me chamou a atenção e que achei realmente de muito bom gosto, que é o IPVC com licenciatura em Gastronomia e Artes Culinárias. Só que esta gastronomia tem a ver com Viana. E eu acho que é por aqui realmente que as coisas têm de começar. Há aqui um convênio, salvo erro, não sei se estou a dizer direito, com a Escola de Hotelaria de Viana e o IPVC. Então a nova licenciatura vai dar aos alunos da Escola de Hotelaria a possibilidade de ficarem licenciados, exatamente, no IPVC, acompanhando o programa da escola. Se isto se fizesse a outros níveis, melhoraríamos esta parte?
Sem dúvida.
Por exemplo, a nível das tradições, porque é que a cultura popular não está no ensino, não é?
Sim. Infelizmente aqui no IPVC não temos nenhum curso de História, mas...
Temos? Temos já, sim.
Já temos, então é uma ótima
ferramenta. É um começo, não é?
Exatamente.
Para alterar estas coisas. Temos um curso de História bastante bom e com bons profissionais. Sim.
É um ótimo início para começarmos a trabalhar os jovens sobre as nossas tradições, sobre aquilo que de facto acontecia, sobre aquilo que se fazia, como se vestia, o porquê de se vestirem. Querendo ou não, os diferentes estratos sociais que existiam e que eram muito mais vincados do que hoje em dia, à semelhança do curso de gastronomia, focarmos muito mais na nossa história, que tem muito mais.
A história local.
Sim, tem muito mais.
Que acaba por
dar.
Ser comum a muitos sítios, não é só a nossa.
Exatamente.
Não é? O princípio está ali.
Uma vez que estamos na terra com a maior romaria do país, à partida, a nossa história. Também não quero dizer que é melhor, mas é mais rica do que muitas outras regiões.
É muito rica, sim.
E tem muitas mais nuances e, apesar de já haver muita documentação, com certeza haverá muito ainda por descobrir.
Sim, sim,
e, muito,
sim, sim, sim.
E muito por estudar.
E muito por
estudar.
Conhecer, porque realmente é um campo vastíssimo. A nível da gastronomia, por exemplo, do traje, das crianças, então é uma coisa fabulosa. Há mesinhas para tudo, há chás para tudo, há orações para tudo, enfim,
promessas
e até
para tudo.
Promessas para tudo, exatamente. Portanto, nós temos uma parafernália, no bom sentido, de montes de possibilidades de transformar a cidade de Viana do Castelo num centro de conhecimento.
E é fulcral, lá está.
Podíamos começar por aí, não é?
Exatamente. É o início
para abanar aqui esta.
Com certeza.
Esta
para depois garantirmos
toda.
Que esse conhecimento é aplicado.
Claro.
E conseguimos, lá está, mais uma vez, no preservar as nossas tradições, porque há muito por investigar ainda e focar, à semelhança dessa licenciatura agora do IPVC, se calhar no de História, fica um conselho também, para. Focarmos mais nesta zona.
Exatamente. A própria história se encarrega de nos dar dicas para...
Exatamente.
Estou brasileirando aqui a conversa para chegarmos a algum lado. Porque há uma questão importante. É preciso cativar. Enquanto nós não seduzirmos pelo conhecimento, pela maneira como as coisas funcionavam e pela simplicidade, não precisamos de complicar, não é? Enquanto nós não conseguirmos seduzir a camada jovem, não conseguimos transmitir-lhes muito, porque é preciso haver sedução no meio disto tudo, a pessoa começar a apaixonar-se pelo tema, querer investigar, querer saber mais. Penso que também foi isso que vos aconteceu, não é?
Eu acho que Viana é especialista a seduzir quem é de fora. Porque, e vemos isso na Romaria, jovens, novos, velhos, todas as idades, pessoas que vêm a Viana propositadamente para a Romaria ou propositadamente porque gostam da história,
do que vêm,
do que comem, do que acontece em Viana, mas depois nós... os vianenses ficam um bocadinho, lá está, adormecidos para a riqueza que temos e precisamos de dar um passo em frente.
Sim, sim.
E pôr Viana no mapa, porque
estamos realmente um pouco parados, à semelhança de outras cidades até.
Braga fez esse trabalho muito bem, não é? História
sim, sim, sim.
Romana.
Com o tempo. Com algum estudo.
Exatamente.
Com gente que estava interessada também, que até muitas vezes nem percebia muito o assunto, mas foi enfarinhada, entenda-se.
Sim.
Na licenciatura de História, e Arqueologia que eu frequentei na Universidade do Minho, existe precisamente isto que estamos a aconselhar que o IPVC faça com, cá em Viana, porque, por exemplo, o estágio que nós fazemos em Arqueologia é no teatro. Ou seja, nós vamos à procura daquilo que aconteceu efetivamente em Braga, e lá está, a investigar a cidade, para descobrirmos e ter mais conhecimento sobre as tradições da cidade. Portanto, acho que é isso que falta em Viana, e que podemos agora, com esta nova licenciatura, até pegar.
Sim, e dar outra dinâmica nesta forma de estar até, não é?
Sim.
Perante as coisas. Porque se fizermos um inquérito à maioria das pessoas de Viana, muitas delas nunca entraram no Museu Municipal.
Pois.
Não conhecem. Portanto, isso é um fato, já é um facto que nos faz pensar, e é um fator de desenvolvimento destas, destas possibilidades de acedermos, seja o que for, não é? Criar uma maneira de entusiasmar as pessoas, porque realmente temos uma vasta história, ainda por cima, riquíssima.
Tanto em terra como no mar.
Exatamente,
sim.
Exatamente.
Que nós temos como tudo, Braga não tem, não é?
E Braga fica muito aquém nesse sentido.
Sem dúvida.
Perante nós, no entanto, passa-nos a perna. Mais uma vez, peço desculpa pelo termo, mas é essa a verdade. Nós sentimos-nos um bocado a ficar para trás, não é? Porque realmente tem de se andar tempo, ser rápidos, ser concisos e objetivos, e muitas vezes temos a impressão que mostramos o fato à vianesa e está tudo conseguido.
Uhum.
Não pode ser.
Não
pode ser só por aí, mas
e
também.
E aproveitar a evolução tecnológica precisamente para dar
para o serviço desta mesma cultura.
Exatamente.
Não é?
O que é certo é que é um fato que aparece em qualquer parte do mundo e é reconhecido.
Claro. Sim. E fala por nós. A nível nacional, não
Sem
é verdade?
Sem dúvida, eu nunca pensei.
Basta a Expo, que foi o traje de Portugal, foi
por exemplo,
fato à vianesa, não é?
Sim.
Exatamente.
Nunca pensei, e tinha muitos grupos folclóricos lá na minha terra, mas nunca foi um interesse. E depois, voltando à conversa do início, conhecendo o João, parece que foi automático, porque já era uma tradição e nunca pensei conhecer e ficar com alguém
que estivesse ligado
a uma tradição que a minha família tinha.
É o destino,
sem dúvida.
Pronto. Muito bem, e o destino neste programa é ouvirmos sempre uma música que os convidados trazem. Uhum. É o caso, agora vamos fazer uma pausa. Até já.
Nosso tempo que nos chama. Com o
Usanças.
Cá estamos nós para continuar esta conversa interessante, vista de prismas diferentes, mas que, ao fim e ao cabo, vamos todos bater no mesmo, que é o interesse por melhorar tudo o que é de Viana. Um bom princípio e um bom fim, claro. Tirando as festas da agonia, Viana reduz-se à sua pacatez de sempre. Não é mau, também é preciso.
Depende das idades.
Mas depende do tempo em que nós ficamos pacatos demais. É que as pessoas têm a impressão, este ano dei por mim a pensar nisso, que as pessoas devem pensar que isto é uma festa constante todo o ano.
Sim.
E depois voltam cá. E depois a noite é um problema. Eu, comparativamente, que não se pode comparar, não é? Mas vocês olham para Braga e vêm a noite de Braga para a vossa idade. E chegam a Viana e como é?
É um problema, porque, e lá está, a cidade tem mesmo que evoluir. A Câmara Municipal tem que fazer aqui um grande esforço nas infraestruturas. Eu há pouco estava a falar de quando era nova, os comboios
até
vinham lotados. Quando era criança,
não vinha.
Os comboios vinham lotados e desta vez, por acaso, vim de comboio também. E a experiência não foi muito diferente. Os comboios continuam lotados. Eu sei que a CP tem feito um esforço também para colocar mais comboios, mas se calhar só aqui nesta zona mais próxima, se calhar também estender um bocadinho mais a todo o norte do país. E depois, para quem vem de carro, a cidade...
Tivemos um problema este ano com os estacionamentos, temos sempre, mas este ano fomos aliciados a estacionar. Sim. Na cidade, não é verdade? Eu não estou enganada,
não.
Ainda bem. Então o que é que aconteceu? Contem lá a vossa experiência.
Nós gastamos balúrdios em estacionamentos no centro da cidade, em locais que aparentemente seriam gratuitos. Aqueles estacionamentos gratuitos que já conhecemos, como é o caso na zona dos Gilianos, não são suficientes.
Claro que não.
Eu vi os dados e era sensivelmente 55, eram 9 mil lugares, 50% pagos, 50% gratuitos. 9 mil lugares para uma romaria que atrai 1 milhão e 100 mil pessoas, não é nada.
É suficiente, sim.
É uma percentagem que...
E então os parques colaboraram nessa altura?
Os parques não colaboraram, e algo que eu tenho reparado, falamos aqui de Braga como sendo uma cidade um bocadinho mais evoluída, e por uma questão de praticidade, colocamos sempre o carro em parques pagos em Braga, e notamos que cá em Viana, apesar de ser uma cidade à partida mais pequena, em que tem mais margem para evoluir, até os parques são mais caros.
Nem nessas alturas, não é?
Nem não. Nestas alturas. Por exemplo, no domingo à noite, em que desfilamos pela avenida.
Sim.
Com um grupo folclórico, deixamos o carro no parque, porque lá está, pessoas trajadas, ouro dentro do carro. Não queremos,
enfim,
deixar...
Uma atuação também é cansativa.
Exatamente, e não queremos deixar o carro longe, por uma questão também de segurança. Vamos participar na romaria, dar o nosso contributo, e lá está, acaba por tirar um bocadinho de vontade, porque nem toda a gente tem que ter a condição. A romaria não olha à condição económica de ninguém.
E claro.
Nós podemos dar-nos aí esse luxo, mas pode haver quem não consiga e queira estar presente.
E fica caro, quer se queira, quer não.
Exatamente. Sim. E fica caro.
Já agora posso perguntar quanto é que pagaram domingo à noite?
Quase 5 euros por uma hora e meia, duas horas de parque na avenida.
Enquanto, por exemplo, em Braga isto ficava 2 euros, não é?
Sim, nós costumamos pagar 5 euros em Braga, mas uma coisa... 5
horas,
5 horas, sim. Uma coisa quase o
dobro. Pois, mas a informação que por acaso eu tive, que não utilizei, a não ser num dos dias no Parque de Monserrate, o chamado Parque do Campo da Agonia, é que era gratuito o estacionamento durante as festas. Isto foi o que eu ouvi, não sei se é verdade, se não é, não faço ideia.
Pois,
mas pelo menos essa foi a informação que me passou.
Na tal aplicação que falamos há pouco, tinha lá uma lista de locais em que alegadamente seria gratuito o estacionamento, locais mais à porta da cidade, ainda assim, longe, mas ainda assim uma solução. E nós, curiosamente, deparámos-nos com uma situação em que um desses parques, alegadamente gratuito, tinha uma placa à porta que nos indicava que era 5 euros a diária, por assim dizer.
Parece que estamos a falar de gastronomia outra vez.
Quer dizer, piada, realmente.
Vamos numa cidade
não
que...
Não tem, quer dizer...
Não tem piada, porque, assim... é gratuito,
alguém
não é gratuito.
Alterou o protocolo.
Ou alguém quis aqui ganhar dinheiro.
Um dinheiro extra, não é?
Com certeza não passava recibo também.
Pois, provavelmente.
Portanto, acho que há aqui muito, já para não falarmos do nosso centro comercial, que é o segundo centro comercial no país que eu visito que tem estacionamento pago, sendo que o primeiro
é
provavelmente o maior centro comercial do país e pronto.
Que é Lisboa, não é?
Exatamente. Sim. Mas, lá está, andamos aqui 60 km para o lado, em Braga, dois centros comerciais, nenhum deles é pago.
No Porto a mesma coisa.
Com certeza, claro, é um centro comercial.
Portanto, não percebemos muito bem aqui...
Lá está esses pontos que parecem tão insignificantes, uhum, mas que controlam as vindas, quer não.
Isto tudo depois também reparamos numa coisa que é triste, que é... Já sabemos que nesta altura o estacionamento é válido em todo lado, não é? Não existem passeios, não existem nada. O que depois leva-nos a pensar que... E pessoas com mobilidade reduzida?
Pois.
Se tivéssemos a necessidade de usar uma cadeira de rodas, já nem digo um carrinho de bebé, porque esses...
Dá para
pegar no bebé ao colo, não é? Mas não podemos pegar num adulto ao colo e na cadeira
e transportar,
não é?
Claro.
Uma pessoa com mobilidade reduzida não consegue viver a Romaria.
Não.
Como nós, porque não consegue andar em maior parte dos sítios, porque ou tem carros em cima do passeio, ou tem que deixar o carro no parque de estacionamento
e
gastar um balúrdio.
Eu um bocadinho, acho que as autoridades devem, acho que é obrigação fecharem os olhos.
Há que fechar os olhos, mas também há que sensibilizar.
Sim, deixar espaço para esses casos, que tem que ser obrigatório, não é? Isso nem se pensa duas vezes.
Não queremos
agora,
aqui tornar-nos
claro,
radicais
logicamente, logicamente, são ideias que são sempre válidas, conta a mim. Agora, eu assisti este ano aos carros estacionados em pleno passeio e só dois carros é que tinham multa.
Provavelmente porque foi alguém que chamou, algum habitante do local que
mas
chamou...
Mas não. Não pode... Sim, pode ter acontecido. Pode. Mas foi numa zona, ali, precisamente em frente ao Centro Cultural, há uma passadeira. Só se foi por ter a passadeira à frente e o sujeito apanhou um bocado da passadeira. Provavelmente será isso. Mas achei... bem, aí é um bocado... A gente tem de olhar para o chão, não é? Ver onde põe. Mas achei extraordinário que no meio daquela gente toda, dois carros, um na ponta e outro que apanhava um bocado a passadeira, com duas multas, achei engraçado.
Não está tudo perdido.
Não está tudo perdido. Há
uma esperança.
A gente atenta. Não sabemos se é bom, se é mau, mas a gente atenta. Pronto. Depois, mas nós também estamos a ser um bocado injustos.
Sim.
Porque nós tivemos este verão uma atividade em Viana considerável. Começa por coisas que já acontecem na cidade há muito tempo, que é o caso do Neopop, que também, se fosse pela população, nós não tínhamos coisíssima nenhuma.
O Neopop que atrai gente de todo o mundo.
De todo o lado, exatamente.
E que gasta...
Com bilhetes comprados já a partir do mês que vem.
Sim.
Exatamente. E que,
investe na cidade.
E efetivamente gasta dinheiro na cidade e população com algum poder de compra, apesar de jovem, com algum poder de compra e não conseguimos aliciar.
Exato, assim não. Se queremos realmente ter cá as pessoas, por acaso parece que é um canto à parte, o Neopop.
Sim.
Parece que vive num canto à parte, as pessoas fazem uma vida à parte e a gente quase nem dá por elas. Só se for para
cruzamos com eles de manhã cedo.
Sim, de manhã cedo, quando começa o dia para nós e acaba para eles.
E acaba para eles, sim.
Ainda bem, são jovens, quanto menos seja de espírito, e é preciso viver como se quer. E estamos a chegar a um ponto que, não sei se vocês com a vossa idade notam isso. Na minha, eu noto que as pessoas estão a viver intensamente. tudo o que há é para absorver ao máximo.
Houve aqui um interregno de 2-3 anos que nos fez perceber que fez acordar aqui qualquer coisinha que temos, não é à toa que as últimas duas romarias foi sempre a crescer.
Claro.
Depois de
2
anos. Sim, sim, em todo lado.
As pessoas estão necessitadas de contacto.
Sim, de contacto, de
divertimento, de passar
cultura,
para trás o que não interessa, não é?
De concertos, de
tudo.
De tudo.
De quase tudo. É isso.
É ainda o rescaldo da pandemia. Ainda se sente muito essa vontade e ainda bem.
E ainda bem.
Porque temos que viver. E sentir cada dia, portanto, aproveitar. Portanto, ainda bem, se calhar que sentimos ainda
este ímpeto de estar, de ser, de fazer, de aproveitar o que é bom realmente. Mas acho que estamos numa fase em que isso se nota em quase tudo. Nós queremos absorver o máximo e ao máximo. E é bom que assim seja, ainda bem. Acho que acordámos um pouco. Por outro lado, temos outro problema. Isto não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. É que temos as pessoas mais egoístas, mais interesseiras, mais invejosas e se calhar mais medrosas. Talvez sim, isso não.
Talvez.
Notam
talvez,
isso?
Sim, mas se calhar acabamos por desvalorizar neste momento.
Tem de desvalorizar, é a única coisa a fazer, não é?
Exatamente, não, nem sequer dar importância, mas sim, nota-se muito que o João, por acaso, tem um amigo que lhe ensinou um ditado que as pessoas deviam ter.
Devíamos ter um umbigo na testa. Devíamos nascer com um umbigo na testa, porque assim não conseguíamos olhar para o nosso umbigo.
E olhávamos só para
os
outros.
Bem visto.
E faz algum sentido, ia ser anatomicamente estranho, mas faz sentido.
É como o nariz que devia estar no bolso.
Exato.
Vem a dar o mesmo.
Não, mas acho que é importante pensarmos nesse, termos esse ditado todos os dias na cabeça e pôrmos sempre nos sapatos dos outros.
Que nem sempre fazemos isso, é muito difícil.
Mas temos que fazer esse esforço.
Temos. Isto da gente passar para o lugar do outro e ver como se sentiria se fosse connosco, dava muito jeito, muitas
sim.
vezes. Evitavam-se
falar é
tantas
fácil,
coisas.
Não é? É. Quando está de fora.
Evitavam-se muitas coisas. E ser juiz em causa alheia é a coisa mais fácil que há.
Certo.
Nós resolvemos tudo, nem sempre aqui há tribunais. Bastava perguntar às pessoas.
Vivemos numa cidade com muita tradição religiosa. Portanto, é só pegarem alguns dos ensinamentos que
sim, sim. Que nem tudo é para desperdiçar.
São pregados, não é? E aplicarmos à
nossa
cotidiano.
Vida prática, não é?
Exatamente.
Exatamente. Talvez melhorássemos um pouco. Mas a gente vê que as pessoas vão à igreja, ficam cá fora a conversar da vizinha, mal saem, do carro novo que tem o cunhado. E quer dizer, afinal, purificam por um lado para depois voltar a mergulhar.
Julgo que se calhar com uma coisa, o estarem ali se calhar já perdoa.
Pois está, claro, já estão em terreno santo, já está metade perdoada. Muito bem, imaginemos agora que vocês estão a começar a vossa vida de estudantes e tinham a opção, que há mais agora, quer queiramos, quer não, apesar de vocês terem tirado cursos há pouco tempo, já há algumas modificações. Mudavas a profissão, Catarina? Mudavas o teu objetivo de vida?
Mudava, sem dúvida mudava, porque o meu sonho de criança era ser professora. Portanto, eu tirei uma licenciatura em História e Arqueologia na Universidade do Minho. Na realidade são duas licenciaturas, mas no primeiro ano entrei num curso e depois pedi equivalência, mudei de curso, pedi equivalência das que tinha, pronto.
E porquê que não és professora?
Porquê que não sou professora? Acho que basta vermos as notícias, não é? Para percebermos.
Enquanto... Mas sabes que... Desculpa interromper, já sei o que vais dizer. Sabes que não podemos pensar assim. Nós temos de investir naquilo que gostamos e modificar aquilo que é possível, ajudar a modificar.
Sim, é verdade. Mas se calhar aqui eu é que estou a ser um bocadinho egoísta, então, e...
Efeitos da pandemia.
Efeitos da pandemia. Não, vou conseguindo realizar... este sonho através de explicações e em casa, não é? Mas lecionar efetivamente é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa vai-se acomodando à vida que tem.
É, e a oferta nem sempre é a mesma, não é?
Sim.
E as responsabilidades aparecem.
Claro,
na vida
claro,
adulta,
claro.
Não é?
Exatamente.
Não podemos deixar-nos
levar pelo sentimento apenas, não é?
Infelizmente não, porque começamos a ter contas para pagar, começamos a ter...
vida própria.
Vida é? Própria, exatamente.
Depois, implica calhar, muitas coisas.
Exatamente, ficaria colocada num outro local mais longe, já seriam duas casas para pagar, duas rendas, portanto já...
Viagens e tudo, não é?
Portanto, aqui se calhar o dia-a-dia, a comodidade, acabou por ser uma prioridade e deixar o sonho de lado.
Mas és feliz no que fazes?
Sou.
Então...
gosto do que faço, sim.
O que é preciso é ser feliz naquilo que
Exato,
se faz.
Sim.
Quando não se é que é complicado e há que pensar não, duas vezes.
Sim, sem dúvida. Mas sim, sou feliz no que faço. Não me vai dar a escolher, porque não é? É óbvio que escolheria, mas sim, estou bem.
Portanto, nunca se sabe se isto Exatamente. Tem alterações. A gente nunca pode dizer nunca, não é?
Sim, o país pode mudar e esperemos então, que sim, que evolua, tanto para os professores como para os médicos, para os enfermeiros.
Para toda a gente que neste momento se sente um pouco descredibilizada. Uhum. Nós, se contássemos aos nossos avós, até vocês... vocês não, mas eu. Se contássemos que algum dia um professor levou na cara ou um médico foi maltratado numa urgência, morria de desgosto até. Como é possível?
São regras não escritas.
Exatamente. Sim. E a partir de uma certa altura tornou-se frequente isso acontecer.
Sim.
E o descrédito. Eu falo do que me diz respeito. Agora que estou por fora, não gostei de maneira nenhuma da maneira como foram conduzidas as greves. Tenho de dizer isto. Acho que não abonaram em nada a favor dos professores. Crianças metidas no assunto, sou absolutamente contra. Certo. Acho que isto são assuntos sérios de gente crescida. E nós não podemos implicar os nossos filhos em situações destas.
Condicionar a educação.
Exatamente, é isso.
Já estamos a incutir certas coisas que eu acho que cada um tem de ter a liberdade. Isto é como a religião, é como a política, é como tudo. E o desporto e por aí fora. Nós temos de dar possibilidade a um ser que surge de optar na vida dele.
Exatamente.
Se quer ir por aqui, se quer ir por lá, mas tem de ser em tudo, não é só porque o meu avô era católico, o meu filho tem de ser, porque o meu avô era de extrema direita, o meu filho também tem de ser, tem de continuar. Não pode ser.
Não
tem pode.
A
pessoa tem de ser vontade dela ir pelo caminho que escolher. E depois, pronto, arcar com as responsabilidades, que é assim que tem de ser, não é? E acho que os professores. Eu não me sentiria bem num papel daqueles. Na desclassificação das pessoas que estão, no fundo, a governar-nos, independentemente da tendência que se tenha.
Sim.
Como tratei sempre, por exemplo, nas minhas aulas, o professor Cavaco Silva, por professor Cavaco Silva, e disse aos meus alunos que nunca votei nele. Tão simples quanto isso, mas está escolhido, tenho de aceitar. Quer dizer, há aqui uma série de coisas que me fazem um pouco de confusão. Sou sincera, deve ser da idade, também da educação que tive.
Acho que é mais por aí.
E faz-me uma certa confusão olhar para isto tudo e ver que as coisas poderiam ter tido uma dignidade que não tiveram. Pronto, mas isto é a minha simples opinião, não é? Se calhar até estou a ver mal a questão.
Eu acho que é só consequência.
Depois as pessoas já não pensam, já é de qualquer maneira.
É reflexo.
O problema é esse, não é?
Eu acho que, não querendo entrar aqui na questão política, porque também...
Tudo é político, João.
Certo, mas essencialmente político. Eu acho que a partir do momento em que, num país democrático, temos umas eleições e quem tem mais votos não é eleito, vale tudo, não é?
Pois que as regras das eleições... Também é outra confusão, que, enfim...
Se eu ganho eleições, ou melhor, se eu sou o mais votado nas eleições e não sou eleito, algo está errado, não é? A democracia não se fez valer.
Há que rever.
A democracia aqui não se fez valer. E depois é um espelho. Nós vivemos num país, fazendo aqui uma ponte, não é propriamente amigável para jovens, nem para jovens, nem para ninguém, porque a carga
fiscal profissionais
é absurda.
É assim.
Pedimos mundos e fundos dos jovens, somos o país da Europa em que os jovens mais tarde saem de casa. Curiosamente,
e os que saem cedo vão embora.
Curiosamente, temos as rendas que mais subiram na Europa. Portanto, estamos neste momento, temos um crescimento de rendas superior a Londres, a Madrid, a Berlim, uhum. em que os salários são consideravelmente superiores.
Comparativamente estamos...
Temos países nórdicos em que a média de saída de casa dos pais dos jovens é 19 anos. Nós com 19 anos...
Ainda estamos a pensar o que é que vamos fazer.
Exatamente, um jovem em Portugal com 19 anos não faz sequer e não tem sequer na sua cabeça que vai sair de casa dos pais, porque não consegue, não é? Não conseguimos num país em que uma renda, em que um salário mínimo já não é suficiente para sobreviver. Portanto, lá está, temos aqui vários problemas que depois se
vão acumulando, não é?
E se refletem nos professores, qualquer,
na nos polícia, médicos, nos enfermeiros, na polícia, etc. e por aí fora. Agora, até os internos estão a fazer.
Exatamente.
Dá que pensar, realmente. Realmente dá que pensar, e é para isso que temos alguém que nos governa, não é? Mas que pense depressa. Tem de pensar depressa.
Se calhar, isto está a ficar muito. Quando as eleições começarem a aproximar.
Mas há realmente aqui um alterar de ideias e de situações, que foi tudo ao mesmo tempo. Alguém esteve desatento, com certeza. Mas atentos estamos nós à festa da agonia, à tradição, àquilo que nos diz respeito, e é por aqui que ficamos. Foi um gosto falar convosco.
Deixa-me só deixar aqui uma ressalva. Falamos aqui da polícia, mas de facto tivemos umas festas da agonia em que pessoalmente não ouvi falar de
nada,
de problema algum.
Havia muita segurança na cidade, portanto, até demais, acho eu, que nem era preciso tanto.
Portanto, de qualquer... Não, eu acho que não tem segurança mais.
Aí há que dizer que a organização das festas foi impecável, quanto a mim, não vi nada que se possa... Não, sim. Tivemos umas festas realmente com muita qualidade. Os participantes é que... Pronto, e estas coisas que a gente focou é que têm de ser revistas, como em tudo.
Sim.
Como
sim.
em tudo na vida. Isto são reflexões, apenas, não são críticas de destruição, não é?
Não.
Antes, pelo contrário, é porque estamos preocupados com o que isto fazemos, não é? Portanto, está tudo num bom caminho. Catarina, João, felicidades para a vossa vida. Obrigada pela vossa opinião neste pedacinho de tempo que hoje temos nos ANSAS, como sempre ao fim de semana, e que esperamos ser um contributo para trazer novas ideias, novas informações e, acima de tudo, estar consigo, porque sem si isto não seria a mesma coisa. Fique bem, até para a semana.
Os ANSAS.